Bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos já reunidos em condições de quórum, pelo que podemos dar início aos trabalhos. De acordo com a ordem do dia, começamos naturalmente pelo ponto 1, aprovação da ata número 44. No que diz respeito a este ponto 1, aprovação da ata número 44, há algum pedido de intervenção? Não havendo pedidos de intervenção, passamos à votação. Quem vota a favor? A ata foi aprovada por unanimidade. Passamos então ao ponto 2 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do relatório relativo à iniciativa europeia COM 2016-198 mais SWD 2016-117 e SWD 2016-118, proposta da Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a Diretiva 213/34/UE no que respeita à divulgação de informações relativas ao imposto sobre rendimento por determinadas empresas e sucursais. Dou a palavra ao autor, à autora do relatório, Sra. Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O relatório é bastante sucinto e eu já explicarei porquê. Ele é o relatório que tem a ver com a proposta de diretiva do Parlamento Europeu que diz respeito à divulgação de informações relativas ao imposto sobre o rendimento por determinadas empresas e sucursais. Aquilo que está em causa, de uma forma sucinta também, é a criação de uma obrigação para as empresas multinacionais ou empresas com volume de negócios superior a 750 milhões de euros passarem a ser obrigadas a publicamente efetuar uma comunicação de informações discriminadas, designadamente de informações fiscais, ou seja, discriminarem por país que volume de negócios têm nesse país e que imposto pagam nesse país. Eu acho aquilo que eu proponho no relatório é que se conclua que a presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, na medida em que, de facto, este objetivo é daqueles que é clássico, que se pode obter muito melhor do ponto de vista da União do que com uma ação nacional, e que não seja feito mais acompanhamento e que dermos por terminado o escrutínio. E eu vou explicar porque é que proponho isto, porque, com toda a franqueza, isto foi feito em 15 dias e nós continuamos a ter um curto espaço de tempo para fazer o escrutínio. Porque, com toda a franqueza, senhores deputados, eu quero que fique também registado que a minha opinião, que não exprimi no relatório porque achei que seria descortês, mas que a minha opinião é que este assunto é, de facto, muito importante. Está, aliás, na ordem do dia, estão pendentes nesta Casa várias iniciativas apresentadas por partidos que não são iguais a esta, mas que são conexas, que visam, no fundo, impedir aquilo que é um planeamento fiscal agressivo e que haja quase este, desculpem a expressão, mas este cherry picking de sistemas fiscais por parte das empresas e por parte das empresas dentro da União. E, portanto, eu acho que esta iniciativa é de toda a pertinência e seria de toda a pertinência que nós, ao mesmo tempo que nos debruçamos sobre estes assuntos, também levássemos em conta este tipo de iniciativas e pudéssemos até dar contributos para as melhorar. Eu dei-me ao trabalho também de ver e pedi que, se fosse possível, por exemplo, perceber que empresas em Portugal operam em Portugal com mais, ou que empresas portuguesas têm mais de 750 milhões, tanto quanto sei haverá à volta de 20, 22, muitas das quais tenho que dizer que são multinacionais, são o ramo português de multinacionais, mas em todo caso queria que ficasse esta menção, porque não é possível fazer um escrutínio melhor que este, e na falta, ou por outra, será, mas não foi possível esta relatora fazer um escrutínio melhor que este, mas eu gostava que ficasse em ata que, de facto, há propostas que merecem esta atenção, que não é pura e simplesmente possível dar em 15 dias, sobretudo em 15 dias que são concomitantes com outros trabalhos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu devo informar o plenário da Comissão que a Presidente da CAI já pediu o agendamento de uma reunião com a COFMA em razão de um trabalho que estão a fazer individualmente com cada uma das comissões, precisamente para se estabelecer um procedimento de uniformização relativamente ao escrutínio das iniciativas europeias. Se estiverem de acordo, poderemos marcar essa reunião na próxima semana, quarta-feira às 14h30, dia 25 às 14h30. Meia hora é suficiente, segundo me disse a Presidenta Cai. Estão de acordo? A CAI está a reunir com cada uma das comissões permanentes. A Comissão de Assuntos Europeus está a reunir com cada uma das comissões permanentes para uniformizar, para comunicar e discutir aquilo que deverá ser o procedimento relativo ao escrutínio das iniciativas europeias. Isso é uma questão que já foi aqui levantada na COFMA e que já foi levantada também na anterior legislatura, em razão de haver a percepção de que há uma eficiência relativa, muitas vezes, aliás, como acabou de referenciar a deputada Cecília Meireles. Ora, temos que marcar uma data e uma hora para essa reunião, que será uma espécie de briefing, mas obviamente que permitirá discussão juntamente com a CAI ou com elementos da CAI. E a minha sugestão é que se marcasse para as 14h30 do próximo dia 25 de maio, se estiverem de acordo. Senhor Deputado Paulo Sá.
Relativamente à sua proposta, Sr. Presidente, sim, desde que fique claro com a CAI que, impeterivelmente, às 3h05 a reunião termina, porque temos plenário a seguir. Portanto, nessas condições, se 25 minutos forem suficientes, nunca serão 25 minutos, porque as reuniões depois não começam à hora estipulada, mas se ficar combinado e claro que termina às 3h05, por nós não há nenhuma objeção. Relativamente ao parecer, saudar a Sra. Deputada Cecília Meireles, o parecer é sobre uma matéria relevante, descreve com rigor o que está nesta comunicação e, portanto, não temos nada a opor ao parecer. Obviamente que sobre esta matéria, sobre a substância, haveria muito a dizer. Teremos a oportunidade, no âmbito dos processos que a Sra. Deputada Cecília Meireles referiu, discutir com mais profundidade esta matéria. Reservo também a opinião sobre a substância da diretiva para essas discussões.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra e na sequência da intervenção do Sr. Deputado Paulo Sá, se considerarem mais adequado, marcamos para as 14 horas para que não haja perigo de entrar pela hora do plenário. Então, marcarei para as 14 horas, dia 25 de maio, com a CAI, essa reunião em local a fixar. Não havendo mais intervenções, passamos à votação. Quem vota a favor? O relatório foi aprovado por unanimidade, incluindo o Bloco de Esquerda. Muito bem, muito obrigada. Passamos então ao ponto 3 da Ordem de Trabalhos, a apreciação e votação do relatório sobre a petição 41/13, uniformização de incentivos fiscais para cidadãos estrangeiros. Dou a palavra ao deputado relator, Sr. Deputado Ricardo.
Sr. Presidente, obrigado. De facto, de uma forma muito sucinta, este objeto desta petição prende-se com a uniformização de incentivos fiscais para cidadãos estrangeiros. Dizer que, por dificuldades do próprio, não foi possível agendar a respectiva audição. Da análise que foi feita, portanto, não existem petições conexas para nós aqui na COFMA. Foi feito um pedido de pronúncia ao Ministério das Finanças, do qual respondeu, e respondeu, na minha opinião, de forma clara. Portanto, aqui o que é dito é que o sistema fiscal e os incentivos fiscais prendem-se com ser residentes ou não residentes, desde que tenham rendimentos ou património tributáveis no nosso país. Portanto, o critério é uma forma sucinta, do qual eu concordo, e que responde, digamos, ao objeto desta petição, é que o critério a aplicar-se é o da residência e não o da nacionalidade, que de alguma forma responde à pretensão que o peticionário aqui coloca. De uma forma sucinta, é isto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Era só para saudar o Sr. Deputado Relator. Portanto, nós consideramos que o parecer está de acordo com aquilo e foram efetuadas as diligências importantes para perceber melhor a razão da matéria do peticionário. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais pedidos de palavra, passamos à votação. Quem vota a favor do relatório? O relatório foi aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 4 da Ordem de Trabalhos, apreciação e votação do relatório sobre a petição 75/13, solicita alteração ao imposto sobre rendimento sobre rendimentos singulares, imposto municipal sobre bens imóveis e imposto de selo para motivar a melhoria da eficiência energética no Parque Habitacional Nacional. Dou a palavra ao deputado relator, Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta petição é assinada apenas por uma pessoa, o Sr. Marco Paulo Viegas Araújo, que vem solicitar que os valores pagos em sede IMI, IRS e IS passem a ser calculados em função da classe de eficiência energética da habitação, potenciando a diminuição das emissões de dióxido de carbono. De acordo com este peticionário, esta medida deveria ser neutra do ponto de vista fiscal. O peticionário apresenta na petição uma proposta concreta, a título meramente exemplificativo, discriminando as taxas dos diferentes impostos para as diferentes classes de eficiência energética da habitação, mas logo vai acrescentando que estes valores são apenas indicativos, porque não tem dados que lhes permitam formular uma proposta que garanta o princípio da neutralidade fiscal que ele considera relevante. Do ponto de vista dos requisitos constitucionais, regimentais e formais, está tudo correto, não há nada a dizer. E foi feita uma diligência junto ao Ministério das Finanças sobre esta matéria. O Ministério das Finanças respondeu dentro dos prazos legalmente estipulados. A resposta é muito sintética, pelo que optei por a transcrever integralmente para o relatório da petição e pode ser consultada aí. Relativamente às conclusões, dizer tanto que não é necessária a obrigação da audição do peticionário, apesar de não ser obrigatória, poderia ter optado por ouvi-lo, mas como o texto da petição era claro e era perfeitamente compreensível e perceptível as intenções do peticionário, optei por não a fazer. Não é necessária a discussão em plenário, que só para mais de 4 mil assinaturas, aqui há apenas uma assinatura, porque se sugere que o presente relatório seja remetido para conhecimento ao Sr. Presidente da Assembleia da República, remetido aos grupos parlamentares para eventual apresentação de alguma iniciativa legislativa e, obviamente, dar conhecimento ao peticionário. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo pedidos de palavra, vamos então passar à votação. Quem vota a favor? O relatório foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 5 da Ordem de Trabalhos, apreciação e votação do relatório sobre a petição 69/13. Solicita que a lei em vigor sobre empréstimos bancários para a habitação seja revisto. Dou a palavra à deputada relatora Ana Passos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. A presente petição é subscrita por um único peticionário, neste caso uma peticionária, Maria Semiramis Horta Jerónimo Sabino. Foi realizada a audição, apesar de não haver obrigatoriedade de ouvir esta peticionária, e a peticionária vem solicitar que a lei que permita aos bancos, por incumprimento das prestações bancárias referentes ao crédito à habitação, executarem penhoras sobre reformas ou outros rendimentos na falta de bens penhoráveis aos fiadores dos contratos de crédito, seja revista. A peticionária condena a atuação das instituições de crédito no que concerne à prevenção e ao apoio para a renegociação dos contratos de crédito em incumprimento. Foram efetuados pedidos de pronúncia, dois, um ao Ministério das Finanças e ao Banco de Portugal. O Ministério das Finanças informa que entende que é urgente e necessário prevenir estas situações através de um conjunto de instrumentos, nomeadamente com recurso às restrições à penhorabilidade da casa de morada de família, prestações de apoio e aconselhamento às famílias em situação de sobreendividamento, fixação de um regime excepcional de proteção do devedor perante a execução do imóvel hipotecado, a modificação das regras de determinação de valor da base de venda de imóveis e processo de execução. Os referidos instrumentos, incluídos no programa de governo, farão parte de uma nova geração de políticas de habitação. No que se refere ao parecer do Banco de Portugal, este referiu que a fiança regulada nos artigos 627 e seguintes do Código Civil é um vínculo jurídico pelo qual o fiador se obriga pessoalmente perante o credor a cumprir as obrigações assumidas pelo devedor principal em caso de incumprimento. As autoridades nacionais têm vindo a adotar um conjunto de medidas que visam reforçar a proteção conferida aos mutuários e aos fiadores de contratos de crédito em situação de incumprimento. Em audição, a peticionária recordou os fundamentos da sua petição, sintetizando o conteúdo da mesma, relatou os constrangimentos porque passou principalmente as dificuldades no acesso à informação durante todo o processo em que esteve envolvida. No que se refere à opinião da deputada relatora, considerando que é de cariz facultativo, importa realçar e enaltecer o ato de participação cívica que é a apresentação de uma petição à Assembleia da República. Em face do exposto, a Comissão conclui que o objeto da petição está especificado e estão presentes os requisitos formais e de tramitação constantes no artigo 9º da Lei do Exercício do Direito da Petição. Não é obrigatório a apreciação da petição em plenário e o presente relatório deverá ser remetido ao Sr. Presidente da República, da Assembleia da República. Não havendo outra diligência útil, deverá a Comissão remeter cópia da petição e deste relatório aos grupos parlamentares, a Sua Excelência, o Ministro das Finanças e à peticionária. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Aqui apenas uma grada a corrigir. No ponto 3 desta parte 6ª, onde se lê Presidente da Assembleia da República, República com R maiúsculo, é só a única questão. Muito obrigada, Senhora Deputada. Passamos então à votação. Quem vota a favor? O relatório foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 6 da Ordem de Trabalhos. Deliberação sobre a sede de discussão do projeto de resolução 297/13 do Bloco de Esquerda, que recomenda a transposição da Diretiva Europeia relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento ao terrorismo. Senhor Deputado Paulino Ascensão. Da Ordem de Trabalho, deliberação sobre a sede de discussão do projeto de resolução 297/13 do Bloco de Esquerda, que recomenda a transposição da Diretiva Europeia relativa à prevenção e utilização do sistema financeiro por efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento ao terrorismo. Qual é a posição do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda nesta matéria, Sr. Deputado Paulino Ascensão?
Ora, este tema é pertinente, como já aqui foi referido hoje, o branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo, os offshores, e há esta resolução, esta diretiva europeia que está pendente para ser transposta para a legislação interna. O prazo vai até próximo do final do ano e, portanto, entendemos que é de toda a urgência que seja transposta o quanto antes.
Sede? Plenário?
A discussão em comissão ou em plenário?
Dada a relevância do tema, seria importante ser discutido em plenário.
Muito bem. Alguma intervenção? Registo então o consenso para a discussão em plenário deste projeto de resolução. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos ao ponto 7 da Ordem de Trabalho. Definição da metodologia para a apreciação na especialidade da proposta de lei número 16/13 da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, regime da responsabilidade financeira do Estado na prestação de cuidados de saúde aos utentes do Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma dos Açores pelo Serviço Nacional de Saúde e consagração do princípio da reciprocidade. Senhor Deputado.
Sr. Presidente, tendo em conta o nosso calendário, porventura definimos um prazo só para a entrega de propostas e depois a Sra. Presidente agendará isto para discussão na especialidade. Próxima semana, porventura, para a entrega de propostas, parece razoável.
Muito bem.
Até terça-feira, entrega de propostas.
Até terça-feira, à hora do almoço, talvez, para ser. Sr. Deputado Paulo Sá.
Era preciso apurar, creio eu, primeiro, se algum grupo parlamentar pretende fazer audições, não é? Isso procederá Se não houver, sim, com certeza, essa data, mas não sei se é claro que não haverá audição.
Muito pertinente, Sr. Deputado Paulo Sá. Algum grupo parlamentar pretende a realização de audições sobre esta matéria? Não havendo essa pretensão, então fixamos o dia 24 de maio até às 2 da tarde para a apresentação das propostas de alteração para discussão. Bom, nós no dia 25 de maio temos a audição regimental da Ministra da Presidência e por isso logo se verá, já agendámos para as 2 horas a reunião com a CAI, não é? Porventura prolongaremos os trabalhos da comissão para depois do plenário, se não conseguirmos escutar a ordem de trabalhos durante a manhã, se estiverem de acordo, está bem? E então será inscrito na ordem de trabalho a discussão e votação deste diploma. Passamos ao ponto 8 da ordem de trabalhos, outros assuntos. Eu quero apenas aqui fixar um prazo para a elaboração dos relatórios descritivos das audições das personalidades indigitadas para o Banco de Portugal, que foram ouvidas ontem nesta comissão. Um dos relatores é o Sr. Deputado Duarte Pacheco, outra relatora é a deputada Hortense Martins. Quero sugerir um prazo ou quero ouvir a minha sugestão? Muito bem. A minha sugestão é que esses relatórios descritivos venham à apreciação na reunião de dia 1 de junho. Ou seja, não é na próxima reunião, é na outra semana. Próxima semana estamos relativamente com constrangimentos, estrangulados, não é? E por isso, porque temos a audição da Ministra da Presidência, temos uma ordem de trabalhos bastante extensa, temos a reunião com a CAI, eu relembro o seguinte, tanto com a informação que temos é que a candidata, a professora Elisa Ferreira, irá substituir um vice-governador cujo mandato termina em setembro. Não é o que se passa depois com o candidato Dr. Luís Máximo dos Santos, mas de facto a urgência é pela metade, e ontem mesmo eu informei ambos os candidatos que seria porventura um relatório a apreciar nesta comissão no prazo de 15 dias, o que consideraram perfeitamente razoável, e assim agendaríamos para o dia 1 de junho a apreciação destes relatórios descritivos, e para isso precisamos que os mesmos sejam distribuídos aos deputados, talvez até segunda-feira, dia 30. Senhor Deputado Duarte Pacheco.
Senhor Presidente, estava só a transmitir, mas fico mais folgado, que pretendia entregá-lo esta sexta-feira. Sendo assim, durante a próxima semana será distribuído. Estou só a pedir a colaboração dos colegas que intervieram para poder fazer uma síntese das suas intervenções, e na próxima semana será distribuído, tentar terça ou quarta-feira no máximo.
Muito bem, muito obrigada. Depois será informada a Sr. Deputado Hortense Martins também deste prazo. Não havendo nenhum pedido de intervenção, Sr. Deputado Paulo Sá.
Na sua intervenção agora suscita-me uma questão. Quando se refere à reunião com a CAI na próxima quarta-feira, está a falar de uma reunião plenária, ou mesa e coordenadores.
Plenária.
Justifica-se uma reunião plenária ou seria mais eficiente que a mesa e coordenadores? Não sei, é uma questão que coloco.
Eu considero que se justifica, porque acho que cada um dos deputados, e isso já foi aqui trazido até pelo Sr. Deputado, agora pela deputada Cília Amarelo, já tinha sido trazida entre hoje na anterior legislatura, pelo menos no âmbito da primeira comissão, é uma questão que está identificada, também foi discutida na conferência de presidentes de comissões, é uma questão que está identificada. Eu penso que todos os deputados podem dar contributos e ser envolvidos nesta discussão para que o procedimento seja um procedimento verdadeiramente eficaz, tendo em consideração aquilo que é a perspectiva de cada um, a experiência, o conhecimento daquilo que têm sido as dificuldades. E por isso mesmo parece-me que seria mais adequado. O Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira também quererá estar presente, porque também trouxe essa questão. Exatamente, é, mas também trouxe a questão numa das primeiras reuniões aqui da COFMA. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Era só para dar uma informação sobre um relatório que penso que todos terão.
Lapso meu, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, não está na ordem de trabalhos. Eu ajustei verbalmente com o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira que seria introduzido na ordem de trabalhos à apresentação do relatório pelo Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Muito rapidamente, portanto, houve a Semana Parlamentar Europeia a 16 e 17 de fevereiro deste ano. A delegação da Assembleia da República foram os deputados Eurico Brilhante Dias, Wanda Guimarães, Manuel Rodrigues, Isabel Pires, Jorge Paulo Oliveira, Sandra Pereira e eu próprio que chefiei essa delegação. No fundo, esta semana debateu dois temas, debateu o semestre europeu e debateu também a questão do tratado orçamental. Foi produzido um relatório que todos os senhores deputados e senhoras deputadas têm. Penso que é um relatório muito bem feito e já agora gostava de saudar quem trabalhou no relatório, que foi o assessor João Filipe. E que está, portanto, eu no fundo são três ou quatro notas que eu queria deixar aqui. Em primeiro lugar, pessoalmente foi a primeira vez que fui numa delegação destas e gostei muito de sentir que, apesar das nossas divergências nacionais, todos os deputados que foram, intervieram, tiveram uma intervenção ativa no Parlamento Europeu, portanto os trabalhos decorreram no Parlamento Europeu, e senti que há de facto uma noção clara do que é o interesse nacional, ou seja, nós lá, apesar das nossas divergências, defendemos aquilo que é o interesse nacional, e o interesse nacional passa muito por avançar com a integração europeia e, bom, com a União Bancária, por exemplo. E nós questionámos, e também queria dizer isto, não é? No fundo tivemos a presença de dois presidentes, o Martin Schulz, do Jean-Claude Juncker, e também tivemos o presidente do Eurogrupo, o Dijsselbloem, e nós endereçámos questões aos dois presidentes e ao presidente do Eurogrupo nesta linha, para eles perceberem um pouco também qual é a situação de Portugal. E, portanto, eu penso que a nossa delegação honrou Portugal, conseguimos tocar em pontos sensíveis, mas relevantes para o interesse nacional, e está aqui um relatório muito detalhado com as intervenções de todos os deputados, e portanto quem tiver interesse de perceber o que se lá passou poderá auscultar isto, mas basicamente era isto que eu queria dizer.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. É muito relevante, eu sugiro mesmo a leitura deste relatório e cumprimento todos os deputados e deputadas que integraram este grupo de trabalho, este grupo que se deslocou a este encontro. Cumprimento pelo trabalho desenvolvido. E segundo as palavras do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, com uma consciência do interesse nacional consensual, o que é sempre muito bom, lá fora e cá dentro. Muito obrigada.
Eu não podia deixar de subscrever. Sim. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, porque participei exatamente nessa delegação e subscrevo ipsis verbis exatamente o que o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira aqui reproduziu. Muito obrigado.
Muito obrigada. Então, estão encerrados os trabalhos.